Audiobook grátis apresenta. Eram duas pessoas diferentes até aquele dia, daí a pouco, pareciam entender-se, harmonizar-se, completar-se. Tendo compreendido e sondado a situação, Andrade não deixou de prosseguir no ataque em regra. Sabia para onde iam as simpatias da moça, foi com elas, e tão cauteloso, e ao mesmo tempo tão audaz, que inspirou ao espírito de Sara pouco disfarçável entusiasmo. Entusiasmo, digo, e era esse o sentimento que devia inspirar quem pretendesse o coração de Miss Hope. Amor é bom para as almas angélicas. Sara não era assim, a ambição não se contenta com flores e horizontes curtos. Não pelo amor, mas pelo entusiasmo, é que ela devia ser vencida. Sara via Andrade com olhos de admiração. Ele soubera, a pouco e pouco, convencê-la de que era um homem essencialmente ambicioso, confiado na sua estrela e seguro dos seus destinos. Que mais queria a moça? Ela era efetivamente ambiciosa e sedenta de honras e eminências. Se tivesse nascido nas imediações de um trono, poria esse trono em perigo. Para que ela amasse alguém, era necessário que esse pudesse competir com ela no gênio e lhe afiançasse a vinda de glórias futuras. Andrade compreendera isso. E tão hábil se houve que conseguira fascinar a moça. Hábil, digo eu, e nada mais porque, se houve jamais criatura desambiciosa neste mundo, espírito mais tímido, gênio menos desejoso de mando e poderio, esse foi sem dúvida o nosso Andrade. A paz era para ele o ideal. E a ambição não existe sem perpétua guerra. Como conciliar, pois, este gênio natural com as esperanças que inspirara a ambiciosa Sara? Deixava ao futuro? Desenganá-la ia, quando fosse conveniente? A viagem à Europa foi ainda uma vez adiada, porque Andrade, competentemente autorizado pela moça, pediu em casamento ao honrado comerciante James Hope. Perco ainda uma vez a minha viagem, disse o velho, mas desta vez por um motivo legítimo e agradável faço minha filha feliz. Parece-lhe que eu... murmurou Andrade. Ande lá, disse Hope batendo no ombro do futuro genro, minha filha morre pelo senhor. O casamento foi celebrado dentro de um mês. Os noivos foram passar a lua de mel na Tijuca. 5 meses depois, estavam ambos na cidade, ocupando uma casa poética e romanesca em Andaraí. Até então a vida foi um caminho semeado de flores. Mas o amor não podia tudo numa aliança iniciada pela ambição. Andrade estava satisfeito e feliz. Simulou enquanto pôde o caráter que não tinha mais Le Naturel Chassé, Revenait ao galope. A pouco e pouco iam manifestando-se as preferências do rapaz por uma vida calma e pacífica, sem ambições, nem ruído. Sara começou a notar que a política e todas as grandezas do Estado aborreciam sobremaneira o marido. Lia alguns romances, alguns versos, e nada mais, aquele homem que, pouco antes de casar, parecia destinado a mudar a face do globo. Política era para ele sinônimo de dormideira. Tarde conheceu Sara quanto se havia enganado. Grande foi a sua desilusão. Como possuísse realmente uma alma ávida de grandeza e poderio, sentiu amargamente este desengano. Quis disfarçá-lo, mas não pôde. E um dia disse a Andrade, por que razão a águia perdeu as asas? Qual águia? Perguntou ele. Andrade compreendeu a intenção dela. A águia era apenas uma pomba, disse ele, passando-lhe o braço à roda da cintura. Sara recuou e foi encostar-se à janela. Caía, então, a tarde e tudo parecia convidar aos devaneios do coração. Suspiras? Perguntou Andrade. Não teve resposta. Houve longo silêncio, interrompido apenas pelo tacão de Andrade, que batia compassadamente no chão. Afinal, levantou-se o rapaz. Olha, Sara, disse ele, vês este céu dourado e esta natureza tranquila? A moça não respondeu. Isto é a vida, isto é a verdadeira glória, continuou o marido. Tudo mais é manjar de almas doentias. Gozemos isto, que deste mundo é o melhor. Deu-lhe um beijo na testa e saiu. Sara ficou longo tempo pensativa, à janela e não sei se a leitora achará ridículo que ela vertesse alguma lágrima. Verteu duas. Uma pelas ambições abatidas e desfeitas. Outra pelo erro em que estivera até então. Porquanto, se o espírito parecia magoado e entorpecido com o desenlace de tantas ilusões, dizia-lhe o coração que a verdadeira felicidade de uma mulher está na paz doméstica. Que mais lhe direi para completar a narrativa? Sara disse adeus às ambições dos primeiros anos e voltou-se toda para outra ordem de desejos. Quis Deus que ela os realizasse. Quando morrer não terá página na história mais, o marido poderá escrever-lhe na sepultura: foi boa esposa e teve muitos filhos.